UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E o direito autoral é um tema polêmico e as novas tecnologias colocaram essa discussão ainda mais próxima de artistas e cidadãos. No Brasil, o Ministério da Cultura abriu consulta pública sobre o anteprojeto que tem o intuito de modernizar a Lei de Direitos Autorais. E para discutir como essas questões funcionam hoje, eu converso agora com o professor de Direito da UFMG, Túlio Viana. Boa noite, professor.
Boa noite.
Tudo bom?
Tudo jóia.
Professor, como e quando reproduzir uma obra se tornou crime? Como que o direito autoral surgiu?
O direito autoral ele surge com a própria invenção da imprensa. Porque antes você não precisava de ter um controle jurídico da transmissão de conhecimento, porque ele era feito por copistas, então os livros eram copiados à mão. No momento que a imprensa surge, surge a necessidade de você regular os direitos autorais, os direitos que inicialmente são direitos dos editores, que são aqueles que têm o direito de cópia, o copyright. Né? E só posteriormente com a Revolução Francesa que os autores começam a reivindicar seus direitos autorais propriamente dito.
E, professor, como que funciona a Lei de Direitos Autorais no Brasil hoje? Né? Que tipo de obras ela protege?
Ela protege tanto obras escritas, tanto livros, né, como artigos, mas também música, né, as próprias obras audiovisuais. Então, ela protege uma gama muito grande de obras intelectuais.
Uhum. Mas e quais benefícios que essa lei pode trazer aos autores?
Na verdade, ela restringe até muito. A nossa lei atual ela é muito restritiva, no sentido de que muitas vezes muitas das condutas que normalmente se praticam no dia a dia, como você, por exemplo, botar uma música numa festa, não é? Em tese, você teria que recolher direitos autorais, porque a festa é pública e você está utilizando aquela música. Né? Mas, na maioria das vezes, não se recolhe. Agora, quando é um casamento maior, quando é uma festa de aniversário maior, uma festa maior, em princípio teria que recolher, né? O que é muito, muito restritivo em relação ao usuário dessas obras intelectuais.
Uhum. E é possível dizer que a Lei dos Direitos Autorais beneficia mais as editoras e gravadoras do que os próprios artistas?
Certamente. Hoje, a Lei dos Direitos Autorais ela é muito mais uma lei de direitos editoriais do que autorais, propriamente dito. Né? Porque os autores, na maioria das vezes, eles ganham muito menos que os editores. Né? Num livro, por exemplo, ele ganha no máximo 10% do preço de capa da obra. Né? Nos CDs, eles ganham muito menos ainda, 3% por preço do CD vendido. Então, na verdade, a maior parte dos direitos autorais, na verdade, não são dos autores, mas dos editores e dos produtores dos discos, etc.
Bom, e qual a principal discussão proposta na reforma da Lei de Direitos Autorais?
Então, são várias as discussões. Né? Na verdade, o Ministério da Cultura abriu uma consulta pública para ouvir a população, quais que são as reivindicações dela, e ouvir os autores e os editores também, os setores interessados. Né? Mas nós temos aí algumas modificações que não são propriamente um avanço, na minha opinião. Né? Basta se ver a proposta de você ter o Xerox recolhendo direitos autorais agora, o que, ao meu ver, é um retrocesso.
Professor, com as novas tecnologias, o panorama da reprodução das obras mudou um pouco, né? Quais as principais questões que surgem a partir daí?
A grande questão é que com a internet, a facilidade de você ter divulgação do conhecimento, a distribuição do conhecimento, é muito maior do que era no momento anterior à internet. E eles insistem no mesmo modelo jurídico para regular uma situação que empiricamente é completamente diferente. Né? Então nós temos um modelo de direitos autorais que é um modelo de uma época em que se vendia as obras intelectuais em suporte físico. E eles insistem nesse modelo. Insistem no modelo de negócio também. Né? Basta ver que os CDs ainda são vendidos. É muito raro você ver um aparelho de CD sendo vendido hoje em dia. Hoje em dia você tem os MP3 players, né? a música digital, e eles insistem em vender CD. Então, realmente, você quer com essa lei que nós temos e com a mudança, ainda se insiste numa legislação para um modelo onde o conhecimento era transmitido por meio físico. Né? E hoje ele é totalmente digital. Então, é preciso muitos avanços ainda nessa lei que não estão nessa proposta original do Ministério da Cultura.
Uhum. E o senhor acredita que essas mudanças na legislação podem ajudar a resolver o problema do acesso à cultura no Brasil?
Elas são, sem dúvida, um primeiro passo. Né? se aliada a um programa de banda larga para as camadas mais carentes da população e você tiver uma restrição muito menor em relação à lei de direitos autorais, eu acho que nós teremos uma democratização muito grande na informação a médio e longo prazo, né? Se você pensar que a maioria das pessoas, por mais longínquo que seja a cidade dela, ela pode ter acesso à internet. E se ela não tiver com a questão dos direitos autorais dificultando o acesso dela à informação, eu vejo uma perspectiva de um futuro bem promissor aí.
Uhum. E, professor, qual que é a diferença entre o plágio e a pirataria? É, a pirataria ela pode também ser vista como uma forma de difusão da cultura, né, na visão do senhor?
É, tecnicamente, na verdade, não existiria nem um termo de pirataria. Pirataria, na linguagem popular, ela é utilizada com significados muito distintos do que, tecnicamente, nós temos, né? Ela é utilizada tanto para cópia de música ou a cópia de livros, como também para a falsificação de bolsas, de tênis, de eletrônicos, né? Que são hipóteses juridicamente muito diferentes. Uhum. Né? É, na verdade, o plágio seria uma cópia de um texto, né, ou de uma música com a alteração do nome do autor, né? Então, na verdade, alguém pegar meu livro, trocar meu nome e dizer que é dele, que ele escreveu o livro. É uma situação que tem que ser tutelada. É, isso não mudou nada com a internet, né? O plágio continua sendo uma violação grave. Agora, a pirataria, que é chamada na linguagem popular, que é a violação dos direitos patrimoniais do autor, é quando a pessoa copia a obra e não paga os direitos autorais. Então, a pirataria ela é relacionada à questão econômica, né, dos direitos autorais. E essa precisa ser muito mudada, porque hoje nós temos em práticas cotidianas aí na internet das pessoas baixarem MP3, baixarem filmes, que não podem ser criminalizadas, não podem ser tratadas como bandidos, porque não são, né? Na verdade, é uma coisa muito diferente de você furtar, é você copiar. Porque no furto a vítima fica sem o bem, enquanto na cópia a vítima continua com o bem. Então há uma tendência a querer equiparar essas duas condutas, mas elas são muito diferentes. Então a pirataria, entendida como essa violação dos direitos patrimoniais do autor, ela acaba tendo o seu lado bom, que é a distribuição do conhecimento para as camadas mais populares que não teriam acesso pelos meios convencionais de comprar esse conhecimento. Então a pirataria, ela de certa forma, é a grande responsável pela democratização do conhecimento nos dias atuais.
Tá certo. Professor Túlio Viana, muito obrigada pela entrevista. É um prazer conversar com o senhor aqui no Noite Ilustrada.
O prazer foi meu. Muito obrigado.
Boa noite.
Boa noite.
Eu acabei de conversar com o professor de Direito Penal aqui da UFMG, Túlio Viana. Falou sobre a situação dos direitos autorais no Brasil hoje. Se você quer saber mais sobre a proposta da nova Lei de Direitos Autorais e também participar da consulta pública, você pode acessar o site www.cultura.gov.br/consulta-direito-autoral, tudo junto. www.cultura.gov.br/consulta-direito-autoral.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.